desenhando os lugares, tendo toda... É relato de... É tipo quadrinho, quase jornalismo, né? Não vou dizer que é quadrinho jornalista, que eu acho que
tem muita arte, né?
Pra fazer, né? Mas, bicho, é isso que me pega, cara, porque ele para daí pra desenhar lá os lugares e no meio das páginas tem os esboços do caderno dele, cara. E ele falando sobre desenho, e ele se relacionando com a galera, e cara, é um deslumbre, assim, o visual é fantástico, cara. E tem as pessoas que ele conhece, as pessoas que ele entrevista. Porra, olha isso aqui, cara. E daí ele fala, assim, que surpreendeu ele, porque o lugar, ele achava que ia achar um lugar morto, e o lugar é todo vivo, é todo radiante, e ao mesmo tempo os caras falam, não se sente na grama, porque ela é envenenada radioativamente. Cara, e daí ele vai discutindo, né? Porque antes de ir, ele começa a sentir dores na mão, começa a ficar tenso com a ideia da viagem, porque o lugar é perigoso, a família dele tenta fazer ele mudar de ideia. Não, vá lá pra pegar câncer, não sei o quê. Daí ele insiste, daí a mão dele trava, ele não consegue desenhar, daí lá ele começa a se soltar. Porra, cara, eu puta merda, adoro esse livro aqui, adoro.
Cara, é muito legal. Acho lindo. Muito legal mesmo. Deixa eu pegar o meu próximo. Que também é deprê, mas é maravilhoso. É o Tangências.
Olha aí, ó. Dois Michelangelo na seleção.
Dois Michelangelo. Cara, esse Tangências, eu mandei uma mensagem pro... Ô, caramba. Pro cara da Conrad, cara. Eu mandei a mensagem pro Cassius, lembrei. Mandei a mensagem pro Cassius, falei, bicho, o que que é esse Tangências, cara? É muito legal, bicho. É muito bom. São histórias... É que eu não quero pegar nenhuma história, nenhuma página de... Que dê spoiler. São histórias de final de relacionamento.
Ah, tem. Cara, não tem spoiler, né, cara? Porque todas as páginas você não tem o contexto, a gente tá vendo por uma telinha, né, velho? Não vai ter. Ah,
é, isso é verdade.
Não vai ter. Tem que ter o contexto, tem o texto ali, não é...
É.
Tipo, e todas elas são final de relacionamento, você já deu um spoiler. Todas as histórias são
variações do tema. Não, mas isso tá aqui, não.
É.
Aqui no final.
É história sendo tipo, porra, cara.
E é, cara, é muito... Porque, assim, o final de um relacionamento não é no ódio. É no tédio. É na indiferença. Então, assim, os caras, normalmente, as histórias são assim. O casal transa, fala, não dá mais, hein? Não dá.
Sim.
E é isso. Porque é assim que os casais terminam, né, cara? Enquanto você ainda tem ódio e tal, você não terminou com outra pessoa. Você pode até não estar tendo mais uma relação sexual, ou uma relação mais próxima, mas na sua cabeça, como diria o Lacan, o Freud, enfim, a pessoa continua aqui dentro. Nesse caso, as pessoas... Acabou mesmo. Acabou. E daí são 8 variações. Se não me engano, são 8. Deixa eu ver aqui.
Do mesmo tema.
Do mesmo tema.
Pessoas que viveram alguma coisa lá atrás e se encontram de novo hoje e daí... Não tem nada a ver.
É, são 7. Ou 8. Pera, calma. Acho que eu tô errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Só. Não, são 8. É porque o editorial ele não colocou no sumário. São 8 histórias. E é isso, é acabando. É um relacionamento acabando. É o último momento, a última transa, o último bate-papo, a última acabou. Né? Sem ódio, sem violência. Claro que tem alguns que mudam um pouquinho, mas a maior parte dos contos é... Acabou.
Na verdade, cara, esse daí eu vou ser sincero com você que eu li, tava empolgado assim pra ler, só que eu achei repetitivo demais, porque essencialmente todas as histórias são a mesma coisa. De novo, não tô descendo além, não tô diminuindo o trabalho do Michelangelo, a arte dele é ótima, o roteiro é ótimo, a maneira como ele conduz os contos ali é tudo conciso, é tudo, cara, é muito bacana. Só que me cansou, velho, porque vamos ver de novo as pessoas com indiferença, amor morrendo. Agora mais uma história com indiferença. Cara, não tem um relacionamento homoafetivo nesse livro.
Não.
Não tem um, assim. Todos eles é o homem, a mulher, a gente tem um negócio, a gente se encontra de novo, não tem mais nada, não tem mais nada. Nem tamo triste. E por que eu deveria ficar? Tipo...
Mas não é pra ficar triste. Mas eu acho que não é essa a proposta. A proposta é ver como é que é a vida.
Não, eu acho que as histórias são excelentes. Mas, assim, é muita repetição. É uma ótica que acaba... Eu concordo com ele, com o Fábio. Ele repete demais a lógica. Eu acho que três histórias dizendo que, é isso, já dava para ter entendido a mensagem e podia ter umas variações de tema, porque não é só assim que a coisa acontece, né? Tem finais de relacionamento que são trágicos, tem finais de relacionamento que são cômicos, tem finais de relacionamento. Eu vi uma foto que eu achei muito bacana, que a moça bateu no Instagram um dia, eu e o maridão indo pro divórcio, os dois assim dentro do carro. Daí ela explica, pessoal, não, porque a gente terminou como ótimos amigos, a gente se gosta bastante, trabalha junto e não sei o quê, só que não funciona mais como casal, né? A gente tá se separando, é sofrido por um lado, ela falava, mas, pô, a gente ainda tem bastante respeito. E é isso que eu achei foda no livro. Porque também, eu tô falando assim, o meu olhar, foda-se o meu olhar, né? Tipo assim, o livro é o que é, ele é bom e tal, né? Não tô dizendo que o livro é ruim, mas, cara, pô, se você vai fazer 8 histórias sobre finais, vamos explorar quais são as possibilidades de finais que existem? De sentimentos, de variações de tema. Porque você não... terminou e a gente tá indiferente. Beleza, próxima. Terminou e a gente tá indiferente. Certo, próxima. Terminou e a gente tá indiferente.
Então, mas eu gostei por isso, cara. Eu acho que essa repetição...
8?
Eu acho que essa repetição da qual as pessoas estão indiferentes em 8 histórias, eu acho que ela reflete a vida. Eu acho
depende
que a maior parte...
Depende da vida de quem, né, cara? Depende da vida de quem.
Pode ter ressonado em mim, né? É. Mas, assim, eu acho que a maior parte dos relacionamentos, quando acabam, e daí nem sou eu, daí é psicanálise, essas coisas assim.
Sim.
Quando acaba quando a outra pessoa sai da sua cabeça, não quando ela sai da sua vida, né? Tipo, se alguém morre, ela continua com você, aquela coisa toda. E eu achei muito bonito, cara, o álbum. Por isso. Porque eu acho que os relacionamentos acabam assim.
Ele é muito bonito.
A indiferença.
Eu acho, é quem que tá, né, cara? Eu acredito que com 8 histórias ele podia ter explorado outras perspectivas. Porque o problema ali é que, porra, 3 já davam conta desse aspecto. E não compreende todas as... Quer dizer, não acho que ele tenha que compreender todas as possibilidades. É impossível. Porque é muita coisa que pode acontecer.
Não, mas mais algumas, né? 8 possibilidades.
Ficar repetindo. Tipo, mas eu penso que é meio que nem Ramones, né? Aquela história que a gente fala, é que nem Ramones. Isso. É tudo igual, mas é muito legal, né?
Esse aqui, Ana. Tangências do Michelangelo Prado.
Tangências.
Mas assim...
Que é legal, é legal. Fala aí do Tangências que você tá mais animado, de repente você anima a Ana pra comprar.
É que eu acho legal, cara, porque assim, a proposta do álbum é ver apenas esta faceta do término de um relacionamento. 8 tudo variações bem. Sobre o mesmo tema, como Ramones.
Sim, sim.
É isso? Se pegar um disco do Ramones, tem 10 vezes a mesma música. Mas cada uma delas é um pouco diferente, e nesse um pouco diferente é que mora a parte legal.
Sim, não, o lance, por exemplo, tem as diferenças. Por exemplo, você vai ter lá o intelectual, que tem todo um desdém pela companheira. Isso. Que, na verdade, essa do intelectual ainda, ela meio que destoa das outras, né? Porque, tipo.
Não, tem a outra fala, tem a outra que a mulher abandona o cara. São um pouco diferentes.
Tem umas variaçõezinhas, assim. Então, acho que, de repente, não é também toda essa coisa assim. Porque tem as variações, mas eu acho assim. Eu fiquei com a sensação que é muito.
Eu amei, cara. Eu amei. Entendi, pra mim, cara. É o melhor do Michelangelo Prado.
O melhor é meio pesado, cara. Eu acho que o melhor dele que eu não sei, cara. Porque ele tem muita coisa boa. Eu não acho que esse daí seja ruim, sabe? Eu realmente não acho que ele seja ruim.
Dos 4 que eu li, né? Eu li o Mundo Cão, o sim. Ardalen, o Tangências e o Talco de Giz. 4.
Sim.
Dos que eu li, é o melhor.
Sim. Eu acho ele muito bom, cara. Mas, por exemplo, o Talco de Giz eu acho melhor. Como arte, como proposta ali, como invenção. O Ardalen, eu acho que é muito melhor elaborado, embora ele seja um pouco cansativo, talvez, pelo tamanho dele. Cara, eu chamando ele cansativo é foda. Mas esse daí eu só achei assim que, pô, velho.
Tá bom. Tudo 8. Bem. Eu achei bem legal. Achei muito legal.
Faz 9, então, de uma vez? Faz 10 histórias repetidas? 15? Por que não 15? Isso é tudo igual? Faz 15?
É, mas 7. Eu gostei, cara. Pô, eu achei muito 3, bom. Achei muito
3 bom. Já tava, né? Misturou com talco de vidro, talco de giz. Traço de giz.
Traço de giz, é verdade.
A gente falou talco de giz.
É verdade, isso aí. Eu falei, é verdade.
Erro,
Errou.
Foi sem querer. Vai, Libero, seu último.
Muito obrigado. Meu último.
Seu último, porque o meu último é o ódio.
É o vai, ódio?
É o seu último. É, o meu último é o ódio.
O meu último é amor, cara. O meu último isso, é lindo, é fofo, é muito querido. É o Providence, do Alan Moore.
Quadrinho de terror.
Eu achei lindo.
A Sofia tá por aí ainda?
Não sei se ela tá aí ainda, cara, mas é que eu não sei se é adequado.
É, esse mas, cara, é mais pesado. Esse é mais
eu
pesado.
Eu sempre lembro é, o, do pessoal falando que ah, é chato, insuportável, não é a mesma coisa.
É, eu não gostei.
Você mesmo não gostou. Eu comecei a ler o primeiro número, achei ruim. Aí parei e pensei, puta, peraí. Aí fui com os três, daí reli de novo. Daí eu, cara, e eu me apaixonei por isso aqui, velho. Eu acho do caralho, cara. Eu acho incrível. Eu acho que é um dos trabalhos. Eu acho que aqui o Alan Moore, na ideia dele de fantasia, de, a ideia dele de mágica como ambiente de imaginação e tal, ele é melhor até do que no Prometeia, eu acho, né? Ele tem aqui umas coisas assim que são incríveis, assim, de magia. E ainda por cima ele faz isso tudo dentro do universo do Lovecraft. E daí aquela sim. ideia que a gente tem. Ah, mas se você não conhece nada do Lovecraft. Eu conheço pouquíssimo, cara. Eu me lembro muito bem do conto Uma Cor Que Caiu do Espaço, porque até vi um filme lá com o Nicolas Cage, que por sinal é ótimo. Ótimo, sério. A Cor Que Caiu do Espaço com o Nicolas Cage, velho. Vejam, procurem.
Cara, nada com o Nicolas Cage é bom, cara.
Paris, Texas é bom. O Despedida em Las Vegas é bom.
É verdade, adaptação tem o, é adaptação também.
Senhor das Armas é muito bom.
Acabou?
Não, tem mais, cara, só que eu não tô lembrando. O Arizona Nunca Mais é muito bom.
É com ele, Arizona Nunca Mais? Bom, mas fala.
Arizona Nunca Mais, filme dos irmãos Coen, cara, 1987. Aí, ó. Motoqueiro Fantasma é horrível.
Ele mija sangue, isso é legal. Aventura, sangue não, ele lembrou. Mija fogo. É muito bom.
Mas ele tá no Homem-Aranha, no Aranha-Verso, e é muito bom, cara. Ele é perfeito como Homem-Aranha no ar.
É.
Olha.
Mas
e
olha,
daí, continua o e a Cor Que Caiu do Espaço é boa. Nossa. E, cara, daí você sabendo as coisas do. A história do Lovecraft, estando por dentro, você saboreia mais. É que nem Liga Extraordinária. Mas eu mesmo sem saber, velho, entrei nisso aqui, achei. Porra, cara. Dupla face. Cara, esse daí, a face dupla, né? A face oculta.
Face
que
dupla.
Que é com o John Travolta, cara. Que é com o John Woo.
Eles trocam de massa.
Ele é bom demais, cara. É. Cara, é a rocha. A rocha com Sean Connery, cara.
Não, então tá bom. Então a gente já entendeu
como que é. É alucinante, cara. E o Conner é constrangedor de tão ruim que é, cara. Que vira bom, cara. Conner é fantástico. Fantástico.
É o bom do constrangedor, né? Peraí, né? Só um pouquinho, Liber. A Ludmilla tá perguntando, esse é o das cartas de tarô?
Não, o das cartas de tarô é o Prometeia. Das cartas de tarô é o Prometeia. Esse aqui não tem cartas de tarô. E pra quem quiser saber a história, é a história de um jornalista nos anos 20, que tá em Nova York, e é muito bem construído esse personagem. Ele é um jornalista, ele é homossexual, né? E isso que eu achei incrível, porque o Alan Moore mostra as gírias, ele mostra a reação das pessoas à homossexualidade na época, o preconceito que tinha. Ele cria aqui uma realidade que não é a nossa, onde existem câmeras de suicídio, que você vai ter suicídio assistido se você estiver mal. E a história desse jornalista, ele decide investigar a história do submundo da América, que ele não tem noção do que ele está fazendo. Porque ele pensa, ah, eu posso criar um paralelo entre a história desse submundo supersticioso com o underground, né? O mundo paralelo da homossexualidade. Né? Ele quer assim, tipo, ah, vou de repente através da minha história mostrando isso aqui. Ele começa a investigar uns causos que ele pensa que são só uns causos assim curiosos. Só que esses causos são todos baseados em histórias do Lovecraft, em contos do Lovecraft, e ele vai entrando, velho, num abismo, bem no estilo Lovecraft, de loucura. E daí, no meio das histórias, tem esses diários que ele coloca, que eu achava super chato de ler, só que depois eu fui percebendo que eles combinam com a história, porque, tipo, ele coloca aqui, ele conta exatamente, ele conta o que aconteceu na história que você acabou de ler, só que ele conta da perspectiva dele. E daí você vai percebendo que tem coisas que ele não pega, que ele não entendeu. E daí você vai começando a ficar angustiado. Porque, tipo, porra, cara, o que você não tá vendo? Onde é que você tá se metendo? E tem uma hora aqui, que foi a hora que me cativou, que ele escreve, pô, eu vou, imagina, porque ele quer fazer isso pra escrever um livro, né? Ele quer escrever um romance. Ele pensa, imagina fazer uma história de um cara que nega o sobrenatural e ele começa a investigar e aos poucos ele vai percebendo que é real e ele vai sendo tragado, só que ele não percebe no buraco que ele tá entrando porque ele nega tudo pela razão. Ele escreve isso num trecho, velho, que é exatamente o que tá acontecendo com ele. E ali no meio da história... Ele...
Acho que eu vou dar uma segunda chance pro próximo.
Isso aqui... Só que você tem que ter paciência, Scamma, porque não é... Não,
tudo bem.
Às vezes
no momento errado. Nem sei
se tem Não é gotozinho, não é homem-animal. Homem-animal é gotozinho. Esse aqui, se você não tiver de boa vontade, velho, não tem que ter boa vontade, porque ele é trabalhoso. E daí você tem que também superar, que eu consegui superar, né? Eu não conheço Lovecraft. Tem um monte de referência aqui que eu não peguei. Então, assim, eu imagino que quem lê Lovecraft deve pirar o cabeção aqui em cima. Eu já achei sensacional sem conhecer. Então dá pra aproveitar sem ter as referências, né?
É, ó, entrelinha. É. Bom, daí é da edição, né?
Sim. É, tem umas coisas aqui que às vezes o pessoal... Eu não sei como é que era o original em inglês, sabe? Porque quando eu vejo o texto traduzido, assim, eu sempre fico me lembrando daquela edição da Zillow Arkham.
Sim.
Que a Panini lançou, que eles fizeram um letreiramento que ficou, ó...
Que a partir do seu texto, o Érico Assis fez o doutorado dele.
Pois é, eu fiz lá um texto apontando... Porque, cara, na verdade, a raiz daquele texto foi... Você vai e compra uma edição encadernada de luxo da Zillow Arkham cheio de paixão, cheio de amor. Você chega em casa, abre aquilo e as letras... É inaceitável. Então,
desgraçadamente...
Inaceitável.
Bom, terminei. Por falar aí inaceitável, eu vou falar o último, daí a gente encerra, que daí vamos encerrar com 2h30, pelo menos, pra ficar...
Sim,
bonito. E é isso aqui, cara. Patrulha Estelar e Yamato. É uma bosta. É um lixo. Eu comprei porque eu adorava o anime. Eu amava aquele anime.
Cara, vamos convir esse
cara. O desenho é uma bosta. Uhum. Quer dizer, o desenho não. O protagonista é desenhado como se fosse uma criança. Mas isso não é o problema. Sabe qual é o problema? Não tem fim. Não tem final. Tem uma batalha, tá chegando o clímax, tá chegando, e daí? Aí acaba. Aí aparece o personagem, pois é, foi legal quando a gente bateu nos caras, né? Aí fala, não pode ser isso. Tem a segunda história. Aí vai, e tá subindo o clímax, e tá subindo, e daí? Você viu que legal que a gente bateu nos caras lá? Meu, não aparece a porra da batalha? Sabe, parece que você tá num filme e que acabou o dinheiro pros efeitos especiais. Mas não é o filme, é um pedaço de papel. É só ele desenhar a porra da batalha. É só desenhar a batalha. É só desenhar do jeito que ele desenhou.
Tá sendo pago pra isso, seu puto.
Nossa, que raiva, cara. Mas que raiva, porque eu paguei uma grana nisso aqui. Eu paguei caro. Aí você vai lendo e fala, não, tá legal, vamos. E daí, não, eu fiz com... Vai tomar no cu! Vai tomar no... Cara, que ódio! Que raiva, cara! Que raiva! Aí depois, eu gravei um vídeo pro Kitnet HQ e o pessoal me escreveu dizendo que o final tá no anime. Ah, que bom! Então quer dizer que eu comprei isso aqui e daí no final eu tenho que assistir o anime pra depois voltar. Em nenhum lugar isso está dizendo e não existe o anime em português aqui no Brasil! Porque ele não passa em lugar nenhum, não tem na Netflix, não tem em lugar nenhum. E aí, como é que você faz? Não faz! Você fica sem o final, cara. Meu, que ódio, cara. Que ódio que você fica, não. Ah, não. Não. Aí começa a segunda história. Você fala, não, na segunda história eles vão explicar. Não, a segunda história também não acaba. Não acaba. E pronto, não acaba. Como que o cara faz um negócio que não acaba a história? E ele vai construindo o clímax e não acaba a história. Tipo, porra, isso. Nossa, eu fiquei indignado quando eu li isso aqui, cara. Eu vou conservar isso aqui na minha coleção, que é pra poder reclamar. Que é o dia que eu tiver com ódio de alguém, eu vou pegar isso e falar, você quer saber o que é ódio? Você quer saber o que é ódio? Leia isso aqui. Isso, é a mesma coisa.
Não, porque o pessoal tá perguntando aqui se não era melhores do semestre. E a verdade, cara, é que a gente fez os que a gente favorito, só que a gente... É assim, cara, falar mal de gibi é um prazer. Mas falar mal de filme, você assiste. É que o Liga da Justiça do Zack Snyder, cara, a melhor coisa é ficar falando mal daquilo. É prazeroso. As pessoas gravam vídeos, elas gastam horas assistindo em velocidade dobrada aquilo pra ver. É. Que não faz diferença, né? Que parece. Mas assim, falar mal é gostoso, é divertido, cara. A gente fica bem. Então a gente coloca aqui sempre um que. Porque nossa, mexeu com a gente. Esse quadrinho mexeu com o Escama. Você veja como ele mexeu com o Escama. O Escama tá alterado aí. Mexeu com a alma do cara. É uma obra. É uma obra instigante.
Instiga
pra uma coisa assim que que tira da tua zona de conforto.
Cara, ó, como o Rafael colocou, eu achei que a minha edição tava com problema. É isso, cara. Eu achei que... Não, não pode ser. Tá com problema. Eu fui contar as páginas, cara. Falei, não dá. Não... Cara, que ódio. Mas que ódio. Eu vou deixar isso aqui pra o dia que alguém falar, não, eu li um livro ruim que eu gostar. Eu falo, não, então leia isso aqui. Leia isso aqui. Leia, duvido, duvido. Se é macho, leia isso aqui. Quero ver, quero ver. Quero ver. Quero ver quem lê isso aqui. Quem lê e acha bom. Cara, é impossível, cara.
Ó, eu só... Só para complementar aí, que eu queria deixar uma recomendação em cima dessa tua última dica, cara, para encerrar. Quem puder, procura no YouTube agora, Patrulha Estelar Abertura.
É, muito legal.
Que daí a música, a abertura, cara,
me arrepia. Por isso que eu comprei.
Cara, a abertura de Patrulha Estelar do desenho, o naviozão chegando, assim, aquela marcha. Aí você, porra, aí você fica pensando, porra, isso é do caralho. Daí você vai e lê o gibi.
Isso, não leia o gibi. Ou se você quiser ler só pra ficar com raiva, sei lá, às vezes tá dando tudo certo na sua vida e você quer um pouco de equilíbrio, acabou de ganhar na Mega Sena, descobriu o amor da sua vida, nasceu seus filhos, e você acha que você tá demais de alegre e você quer equilibrar, leia isso que não tem como não cultivar o ódio. É pra isso que serve. É, e acho que, pô, já passou 2 horas e meia, mas
conseguimos.
É o seguinte... Fizemos uma lista com 26 quadrinhos bons e 2 ruins.
Sim. Na verdade, 3 não deu 26 porque tem repetidos ali no meio, cara. Tem
uns que a gente verdade.
Mas aí o pessoal assiste.
Olha, uns 20 e poucos.
E detalhes, né? Foi o que a gente leu. Não tem regras aqui do tipo que foi publicado esse ano, que não sei o quê. É que nem o Estigmas que eu mostrei, cara. De tal, na minha prateleira fazia 17 anos, eu fui ler agora.
É isso aí.
São os que a gente leu assim pra constar, assim.
Então, galera, valeu mesmo. Muito obrigado. Liber,
muito
eu vou
deixar aqui, então,
e eu vou mandar o do próprio YouTube, que vai dar certo, cara. Sem estresse.
Beleza. Valeu. Beleza? Muito obrigado a todos. Audiência. Até a próxima. Até semana
tchau,
que vem.
Tchau, galera.
Tchau, tchau.